Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né, um pequeno computador. Isso daqui, por incrível que possa parecer, é um computador. Então, okay? Então, quer dizer que a gente tem condições de embarcar software aqui dentro. Tá? Então, quer dizer que isso daqui, né, é suficiente para poder fazer algumas medições. Não são suficientes para poder fazer alguns tipos de medida, como velocidade. Tá? Okay? Mas é perfeitamente possível de fazer latência direcional, aliás, RTT, o jitter, perda de pacote, disponibilidade, trace route. Okay? Latência direcional ele não faz. Mas é um computador. Nós somos aqui, digamos, creditados por alguns laboratórios, a InfoExame é uma delas. Temos aqui, né, um mapa de qualidade que a gente mostra e todos os resultados são coletados pelo CIMET. Então, essa posição, essa localização é fornecida pelo usuário mediante quando ele acaba informando o CEP. Então, aqui a gente coloca as informações e esse é o cenário que a gente tem a nível Brasil de todas as informações que são coletadas via software de medição. Eu queria salientar, né, por dentro daquele projeto do Inmetro, né, quer dizer que é que, vamos dizer assim, né, quer dizer que o processo do Inmetro, né, que é o que gerou, vamos dizer, esses parâmetros mínimos de qualidade que hoje são utilizados nas resoluções 574 e 575. O importante aqui salientar, né, é que ele estabelece a altura da vara, que se você imaginar um salto com vara, ele estabelece essa altura. E isso foi importante, né, porque se você fizer uma comparação com os copinhos, né, que são utilizados para você beber água, se ele for muito fino, acaba vazando. Então, quer dizer que tem que se estabelecer um mínimo de qualidade para poder ter, vamos dizer assim, um mínimo de condições para que o usuário possa navegar. Então, esse critério foi estabelecido, tem muito mais critério do que foi estabelecido na resolução. Tá? Então aqui a gente também endereça alguns aspectos da parte de neutralidade de rede, okay? Quer dizer que a parte de servidores DNS aí a gente tem detectado alguns abusos, okay? Quer dizer que, mas como todo teste, quer dizer que ele é igualzinho ao exame de sangue, quer dizer que se você não faz direito, quer dizer que você não pega aquela doença. Quer dizer que, então, durante a medição a gente fez de uma certa maneira que a gente não detectou, a gente viu, vamos dizer assim, um tempo de resposta enorme sobre consultas de domínio que estavam sendo feitas, mas acontece que a gente não sabia a causa. Então, quer dizer que a gente, naquele momento, a gente não conseguiu detectar a causa, mas hoje a gente já sabe. Então, aqui é o esquema que foi adotado, né? Então, só salientando que as medições foram sempre feitas através do ponto de troca de tráfego num equipamento que está num sistema autônomo. Um sistema autônomo é uma rede, né, que é uma administração autônoma, diferente daquela rede que estava sendo medida. Okay? Então, esse é o ponto que a gente põe aqui, né? E que é importante, né? Porque se a gente não fizer dessa maneira aí, você fica sujeito a resultados que podem ser mascarados. Então, isso daí foi divulgado. Né? Temos aqui, né, só para vocês terem uma ideia, né, fomos chamados para discutir, né, as métricas de banda larga, né, junto a instituições como a OECD, FCC, né, em Washington, apresentamos aí o nosso esquema de medição, quer dizer, que foi muito bem aceito, né, quer dizer, que, e só para vocês entenderem, aqui no Brasil a gente tem uma diferença em relação a qualquer outro país, quer dizer, que se a gente pegar os acessos de internet banda larga fixa, 94% dos assinante só tem um computador na casa deles. É muito diferente do que qualquer cenário que você tenha no mundo. Obviamente, já foi explicado isso daqui, né? Quer dizer que o que nos estranhou nesse processo aí, né? Porque durante esse processo, né? Quer dizer que, só para vocês entenderem, quer dizer que um representante do GIPAC, né, estranhamente é presidente do Conselho da BR Telecom, né? Isso daí nos estranhou. Eu queria aqui salientar alguns pontos, né? Por que, vamos dizer assim, o GIPAC, né, juntou as duas resoluções, o SM e o SMP, né, sendo que são tecnologias distintas, ok? Um tem recursos de transporte aos montes, enquanto que o SMP tem limitações aí. E também tem várias interferências, né, que acabam afetando a medição da qualidade. Os termos que a Anatel utiliza para SM, para velocidade, né, quer dizer que no SM é uma, no SMP é taxa de transmissão, já indicando que são coisas diferentes aí. E o GIPAC, né, quer dizer que, por enquanto, está composto só por empresa de telecom, do SM, SMP e Anatel. Quer dizer que, então, isso é o que direcionou toda essa escolha aí, né? E a Anatel tinha e tem, né, mecanismo para torná-lo multi-stakeholder. Quer dizer que, então ela poderia exercitar isso antes de começar essa solução. Multi-stakeholder é quando você tem representantes de vários setores da sociedade. Quer dizer que, então, você não tem só representante das indústrias de telecomunicações, quer dizer, que das operadoras. Quer dizer, que você pode chamar outras instituições a participar desse modelo aí, para poder ajudar no processo. Aqui, né, para a gente durante esse processo, né, quer dizer, que nos deram um dia aí para que a gente colocasse as dúvidas, colocasse alguns esclarecimentos, né, alguns questionamentos sobre o que estava sendo pedido na solicitação de propostas. Então, a gente fez mais de 30 questionamentos em um dia, quer dizer, que só para vocês terem uma ideia, né? E dentre esses, né, quer dizer, que tem algumas, né, que a gente acabou notando, né, que estavam, vamos dizer assim, nitidamente, né, quer dizer, que direcionando para uma solução conhecida, né, no mercado. A São Nus é bastante conhecida no mercado, ok? Então eram características de solução que estavam, vamos dizer assim, atendendo o como a Sanos faz. Quer dizer, que então o requisito 22, né, quer dizer, que é uma delas, né, quer dizer, que isolamento de tráfego, ok? Quer dizer, que é uma coisa que a Sanos faz, e vamos dizer assim, na hora que a gente fez aquele estudo lá junto com o Inmetro e a Anatel, a gente acabou utilizando equipamento dedicado na ponta do usuário, ok? Quer dizer, que então o acesso era totalmente dedicado para aquela medição. Então, todo esse questionamento aqui foi ignorado, sabe? Então, aqui diz respeito, né, a um uso de um roteador, né, que você pode encontrar no mercado, mas que você altera o software para poder fazer essas medições aí. Então, são características da Sanus, quer dizer, que estavam sendo bem avaliados, mas assim, estavam sendo mais ponderados do que as outras aí. Então, quer dizer, que tinha alguns itens aí, né, quer dizer, que acabam demonstrando que são características de propostas conhecidas aí. Outra coisa aí, né, quer dizer, que isso daqui também diz respeito à característica desse roteador. Então, quer dizer, pelo menos três itens desses quesitos aí foram, digamos, bem avaliados aí. Em relação ao software, né, quer dizer, que ele diz claramente lá que o cliente poderá consultar o seu histórico de medições armazenado localmente. O NIC faz centralizadamente, quer dizer, que justamente para poder gerar aquele mapa de qualidade. Então, quer dizer, que isso daqui estava sendo bem pontuado, quer dizer, e a gente também questionou, quer dizer, que eles simplesmente disseram que deveria esclarecer, quer dizer, e era conhecido que a gente faz dessa maneira. Então, quer dizer, que aí houve a divulgação. Na divulgação, o que a gente viu aí? Quer dizer, que nós temos o CIMET e o que foi colocado lá é o Speedtest. Quer dizer, que o Speedtest, né, se você for lendo lá o artigo 10, né, que ele não tem a localização da medição. Não faz a velocidade instantânea do jeito que é definido no SM. Não faz variação de latência. Não tem taxa de perda de pacote. A média dos resultados das medições realizadas não é apresentada. Então, quer dizer, que esse software aí é o software que acabou sendo disponibilizado em 120 dias, que era a data de 28 de fevereiro. Então, quer dizer, que a gente questiona aqui por que a Anatel, colocando no seu site o CIMET, né, depois é substituído pelo Speedtest, que não atende o artigo 10 aí do jeito que está descrito aí. Tá, e mais agravante, quer dizer, que a medição, né, tem que ser feita num servidor no ponto de troca de tráfego, coisa que não está sendo feita. Então, quer dizer, que é difícil, né, quer dizer, que aceitar, né, porque que um software de medição, né, quer dizer, que tenha um artigo muito bem descrito, né, não atenda o que o artigo está dizendo. Quer dizer que, porque a velocidade, né, do jeito que está descrito no SM, é capacidade de transmissão de informação multimídia, expressa em bits por segundo. Quando a gente fala multimídia, né, a gente tem várias literaturas aí que vai endereçar tráfego TCP e UDP, quer dizer, que é um jargão técnico na internet, né, que simplesmente, se você pensar grosso modo, né, um é transferência de arquivo e o outro é utilizado para você passar aplicações tipo de vídeo, de voz, okay, que é muito comum aí. Então, quer dizer, que a medição deveria ter obrigatoriamente as medidas TCP e UDP, quer dizer, que medindo transferência de arquivo e medindo o que a gente chama de tráfego multimídia, coisa que não faz. E mais ainda, quer dizer, que software Spirit Test simplesmente faz medição utilizando o protocolo HTTP, que é utilizado com porto 80, facilmente cacheado. Os meus técnicos aí conseguem fazer alterações nessas medições facilmente, simplesmente colocando um cache dentro de qualquer rede. Portanto, não atende o artigo 10. Obviamente, já disse que sobre o conceito de ponto de troca de tráfego, então, está descrito lá no SM, né? Que no SMP o que é o ponto de troca de tráfego, e durante essa requisição de proposta acrescentaram, ok, algumas palavrinhas a mais, né, que deturpou totalmente o conceito do que seja o ponto de troca de tráfego, né? Então, se a gente ilustrar do jeito que é feita a medição, né, utilizando um ponto de troca de tráfego de fato, você tem lá o servidor de medição dentro de um sistema autônomo, diferente daquele sistema autônomo que está sendo medido, tá, ok? E, do jeito que foi alterado, o servidor de medição pode ser dentro da rede do autonomous system que está sendo medido aí. Ou seja, ele pode estar medindo simplesmente a qualidade de um equipamento. Quer dizer, que o assinante chega nesse equipamento e o medidor está lá. Quer dizer, que então, também é uma coisa que a gente salienta aí. Sobre os indicadores de redes, né, a gente tem lá os equipamentos dedicados, né? Quer dizer, que houve claramente aí, quer dizer, que a gente acaba, digamos, percebendo que há um direcionamento aí para equipamentos que a gente chama de routers com tecnologia embarcada, né? Mas uma coisa que a gente queria salientar aqui, né, é sobre o critério de que fala, né, que as amostras coletadas devem ser estatisticamente válidas e representativas de todas as faixas de velocidade. Quer dizer, a Sun Knows, né, quer dizer, que ela é conhecida no mundo inteiro, né, divulga aí o que ela faz, quer dizer, que ela usa um critério, que é abre para que haja adesão de voluntários. E dentro dessa adesão de voluntários, seleciona e passa a medir a partir daí. Quer dizer, que essa metodologia não garante que isso possa ser generalizado. Quer dizer, que isso daí não garante que essas medições feitas com esses voluntários aí possam ser extrapoladas para o universo inteiro. Ok? Então, nós aqui, né, temos toda uma equipe, né, que é CETIC, que agora está sendo certificada pela Unesco, quer dizer, que fez todo o embasamento teórico, técnico, em relação aos procedimentos estatísticos aí, que não foram nem sequer avaliados. Quer dizer, que, então, se nesse processo de avaliação foi totalmente ignorado, né, e a gente questiona aqui que realmente, quer dizer, que a seleção de amostra, utilizando voluntários que se propõem a fazer a medição, quer dizer, que você pode selecionar uma população que não vai representar o todo. Então, isso aqui encerra minha apresentação. Queria só falar um pouquinho mais aqui sobre o que o senador Aloysio nos perguntou, né, sobre se o NIC poderia ser o órgão certificador da entidade aferidora de qualidade. Quer dizer, que nós aqui, durante o processo, né, quer dizer, que estamos bastante em contato com o Inmetro. Quer dizer, e o Inmetro tem um processo de certificação. Quer dizer, que nós estamos trabalhando junto com o Inmetro para que certifique o nosso procedimento. Quer dizer, que esse mesmo processo de certificação, né, vai exigir que a gente monte um laboratório com certas características. E esse mesmo laboratório, com supervisão do próprio Inmetro, pode ser utilizado para poder fazer a certificação desse processo de medição aí. Então, quer dizer que estamos trabalhando nisso. Obviamente, quer dizer, que a gente tem muito mais interesse do que simplesmente fazer a medição de banda larga, né? A gente está medindo os sistemas autônomos, quer dizer, que estamos bastante atentos à parte de neutralidade de rede, para que a gente possa detectar possíveis abusos aí, né? Então, quer dizer, que o critério de medição, por exemplo, desse tráfego DP, que a gente chama de tráfego multimídia, né? Quer dizer, que a ideia surgiu pelo fato de que, no passado, né, houve até alguns questionamentos em relação a operadores que estavam bloqueando o tráfego de voz. Ok? Quer dizer, que, então, o tráfego de voz é basicamente o DP, quer dizer, que é multimídia. Então, quer dizer, que a gente fez questão de fazer essa medição. E, hoje em dia, a gente desconhece qualquer software de medição no mundo que faça a medição UDP. Nós aqui somos pioneiros nisso. Então, quer dizer que... Nós, o NIC. Tá? Então, quer dizer que... estamos aqui, né, quer dizer que... abertos aí, né, as perguntas, né, quer dizer que... E nós colocamos essas ponderações aí em função do processo que foi conduzido.
Ok, muito obrigado. Vamos passar a palavra, então, agora ao senhor Luiz Eduardo Gansvinhort, sócio e consultor da Westhouse.
Primeiramente, bom dia. Muito obrigado pelo convite, senhor Luiz Nunes, senador Walter Pinheiro, presidente da mesa. A Price é uma empresa que está no Brasil já há bastante tempo. A gente, com muito orgulho, participou dessa concorrência e a apresentação visa demonstrar aqui um pouco o nosso posicionamento em relação a essa concorrência, que foi uma concorrência, vamos dizer, pública, e como que a gente se posiciona em relação a esse tema. Por favor, primeiro slide. Aqui é basicamente um sumário, por favor. É um sumário do processo que a gente participou. Já foi comentado antes. Muito obrigado. Eu passo aqui, né?
O meio é o vermelho.
Tá bom.
Direita para frente.
Tá bom. Esse processo começou em 18 de janeiro. Recebemos uma requisição de proposta, assim como os outros proponentes. E decidimos participar desse processo. A gente já tinha, na Inglaterra, um contato bastante forte com uma empresa que é o nosso parceiro tecnológico, Samnose. Já fizemos outros projetos com eles em outros locais do mundo. E, a partir daí, começamos a preparar a nossa proposta para poder sermos competitivos nesse processo. Dia 19 de janeiro, a gente já fez um primeiro pedido de esclarecimentos ao GIPAC. 23 de janeiro, recebemos esses esclarecimentos, de forma que a gente pudesse nos preparar melhor para podermos ser competitivos. Dia 1º de fevereiro, portanto, 13 dias depois do recebimento da RFP, entregamos a nossa proposta ao GIPAC em Brasília. Entre 8 e 13 de fevereiro, tivemos aí a oportunidade de esclarecer alguns pontos relacionados à proposta técnica, que é o documento B. Em 16 de fevereiro foi a data fim para esclarecimentos da proposta comercial. Fomos convidados à sede do Sindi Telebrasil, onde o GIPAC se reuniu no Rio de Janeiro, no dia 23 de fevereiro, para falarmos sobre a proposta comercial, assim como os demais proponentes tiveram essa oportunidade. Foi nos dado uma hora e meia, para que a gente debatesse os detalhes da proposta comercial da PwC Samnose. Dia 28 de fevereiro, então, recebemos a comunicação de que a gente tinha sido, vamos dizer, adjudicado ou escolhido para sermos a entidade aferidora da qualidade no Brasil. E 29 de fevereiro, ou seja, no dia seguinte, a gente já estava aqui em Brasília definindo os termos para que a gente pudesse realmente, a partir desse dia, já assumirmos esse papel. Então, temos hoje um termo de compromisso firmado entre a PwC e as operadoras e a Anatel, que são representantes do GIPAC. Não vou me ater muito a esse slide, já foi falado qual é o objetivo da entidade asseguradora da qualidade e que nós temos que atender os dois regulamentos, duas resoluções, 574 e a 575, uma que trata da gestão da qualidade do SMP e a outra do SCM. Basicamente, dois temas principais, a aferição dos indicadores de rede e o software de medição da qualidade da banda larga. Em relação ao software de medição da qualidade da banda larga, o que eu tenho a dizer é que nós colocamos no ar ontem o software da EAQ. O software que foi colocado no ar no dia 29 era um software que atendia algumas especificações, e aí eu acho que o Bruno pode comentar um pouco mais a respeito disso depois, mas não era o software que foi desenvolvido pela EAQ com esse fim, até mesmo porque a gente assinou o termo de compromisso no próprio dia 29. Não teríamos como disponibilizar uma ferramenta para atender o regulamento nesse próprio dia. Então, colocamos ontem no ar, e as operadoras e a Anatel vão divulgar hoje, onde os usuários podem acessar para poder testar a qualidade da sua banda larga. E eu posso garantir que todos esses comentários feitos pelo representante do NIC.br estão 100% atendidos na ferramenta que foi colocada ontem, inclusive quanto a utilizar UDP para poder fazer esse tráfego. Então, é questão da gente... E esse está colocado a partir de ontem no ar já, em beta teste, e vai estar sendo aprimorado nos próximos dias. Obviamente, com a responsabilidade que temos a partir do momento que fomos adjudicados, a gente vai procurar monitorar e gerenciar essa qualidade desses indicadores de rede. E como a gente vai ver um pouco mais adiante, a gente vai ter um prazo para fazer isso. A partir de 1º de novembro, a entidade aferidora da qualidade vai ter que divulgar relatórios periódicos. E até lá nós vamos ter reuniões periódicas para garantir que todo esse processo seja conduzido de forma aderente às resoluções já mencionadas, juntamente com o GIPAC, obviamente.